Além dos fatos.
Fatos começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e já corre aqui para o nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Temos imagens e também temos enquete para você participar com a gente. Sempre acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Estou aqui. Quase que eu não estava, né? Sem o microfone. Agora estou com
quase,
o microfone.
Quase, mas está. Bom,
devidamente microfonado para mais um programa Além dos Fatos. Não, é o nosso point, né? Aqui a gente se encontra todos os dias. Olha, para você que gosta do ao vivo, né? Eu curto ao vivo. Então, estamos ao vivo todos os dias de segunda a quinta-feira, tá? A não ser caso haja uma eventualidade, mas dificilmente, né? Geralmente, o certo é estarmos aqui de segunda a quinta-feira ao vivo. Mas, se você está ouvindo agora aí, né, no nosso canal no YouTube, depois, também é um privilegiado. Teve a oportunidade de estar conosco, tem a oportunidade de acompanhar mais uma edição do Além dos Fatos. Na sua hora, você faz. Tá bom? Larissa Oliveira é a nossa comandante por aqui, né? Produtora e apresentadora também. Estamos sempre juntos, né, Lari?
Graças a Deus, Veri. Aqui, estamos seguindo aqui no Além dos Fatos. Olha, a nossa enquete... Ai, 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 o assunto de hoje... Conta. Deixa até com essa garganta, peraí.
Estamos assim, né? Tipo...
Desde ontem eu tô com essa garganta.
Eu também.
Casquinha.
Veio frio, a gente fica...
Mas o assunto de hoje, Veri... Sabe que a gente tá em período de Copa do Mundo.
Exato.
E são muitos países. E aí, e enquanto isso, né, Veri...
Aham.
É jogo de um, é jogo de outro. Aí vem e fala, não quero você assistir nesse jogo, hein? Ó, você é brasileiro, você não tinha que estar torcendo pra fulano.
Então, meu craque é Messi, não. Não, como assim? É Cristiano Ronaldo. Também não, tem que ser o Neymar, tem que ser o brasileiro. Enfim, né?
E às vezes, Veri, às vezes sai briga, sai desrespeito.
Sim.
Sai confusão.
É verdade.
Então, como estamos em clima de Copa do Mundo e que isso aí pode sim acontecer, como é que o cristão deve se comportar em uma Copa do Mundo? Em um momento que alguém bate de frente com você e fala, não, isso aqui não, 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 pensa diferente, assim, assim, assado. Claro que não é só no futebol.
Uhum.
São vários, né? Em várias situações aí que, de repente, a gente bate de frente, uma opinião diferente da outra, incomoda. Isso daí também é complicado e é chato. Mas, já que estamos em clima de Copa do Mundo, usei isso como exemplo.
É um bom exemplo para encabeçar o processo, dizer assim.
Eu pergunto aqui para os nossos ouvintes se eles são competitivos, velho. Até o momento tá 50-50. Metade falando que é, metade falando que não é.
Eu sou aquele daqueles que competia comigo mesmo. Por exemplo, eu contra eu pra acertar um ponto ali, uma pedrinha ou algo assim quando era criança, né?
Ou o cestinho de lixo.
Também é. É, exato. Eu acerto, depois eu vou lá. Agora eu quero ver se você vai acertar. Não, é mais ou menos assim, né? Mas vivemos um tempo em que a convivência com quem pensa diferente parece cada vez mais difícil. Em muitas situações, a simples discordância já não fica no campo das ideias, mas acaba se transformando em ataque, ironia, ofensa e ruptura de relacionamentos. Nas redes sociais, no ambiente de trabalho, na política e até dentro das famílias, cresce a sensação de que o respeito está sendo substituído pela rivalidade agressiva. Gente, grave, hein? Grave isso, né?
Pois é, Veri.
Muito sério mesmo esse tema de hoje que a gente vai tratar. Ele está com a gente hoje, né?
Ele está entre nós.
O homem do Rio Grande do Norte.
O homem das castanhas.
Das Minas Gerais, da Bahia, do Espírito Santo, do mundo.
Fernando Rochael, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo.
Ele está em trânsito, né, parece?
Olá, que tal? Como está você? Como está você ouvindo a rádio? Está me ouvindo bem?
Sim. Agora estamos ouvindo.
Que legal, está em movimento.
Como está você? Estou chegando de viagem agora, dentro do Uber. Vou tirar a imagem.
Isso, talvez fique estou melhor para carregar o áudio.
Mais leve aí.
Estou chegando de viagem agora. Fui a Mato Grosso do Sul. Estou chegando de dentro do Uber, mas estou chegando nos escritórios daqui a 5 minutinhos e aí eu entro com imagem melhor. Mas é uma alegria estar com você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, com o Veri também. Lá
tamo junto.
Cadê o Dom Batistotti?
Hoje ele não tá, nem hoje nem ontem. Ele volta amanhã.
É verdade.
Coisa boa. Mas esse tema realmente é polêmico, hein?
Não. Esse tema é
brabão.
O Rocha, veja a minha situação. Em tempos de Copa do Mundo, eu brasileira, casada com um argentino.
Você tá muito bem, amiga.
Um abraço aí pros nossos irmãos.
Ainda bem.
Eu queria estar na sua pele.
Ainda bem, no caso desses dois, que eles cultivaram a paz o ano todo, assim, o período todo.
É.
Mas eu vi ele fazendo uma pegadinha com ela, hein? Lá.
Exato. Eles cultivaram a paz porque agora é época de guerra, né? Então.
Socorro, gente, socorro.
Precisava contrabalancear um pouquinho.
Ai, ai, ai. Mas olha, você pode participar com a gente aqui no nosso YouTube, youtube.com/novotempo-radio, e também pelo nosso WhatsApp, que é 12981510081. Um abraço pra dona Renata, minha mãe, que já mandou mensagem aqui falando que tá acompanhando Além dos Fatos. Então, um abraço pra você, mamãe. Já está aqui, ela sempre me manda mensagem. Isso. Tá assistindo, ouvindo Além dos Fatos.
Pro Renata, esposa do Robinson, Mr. Robinson.
Rocha.
Muito bom.
Já podemos começar aí?
Podemos, vamos lá. Então, tá me ouvindo bem, tá tudo certo. Vamos lá.
Tá bem. Rocha, eu queria que você falasse um pouquinho se isso é só uma percepção nossa ou se isso realmente está acontecendo. Porque a impressão que dá, Vera, é que parece que a gente está em uma época que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de respeitar quem pensa diferente.
Sim, sim. Muito, muito isso, é.
Não dá essa impressão?
Em relação às competitividade esportiva, né? Uhum. Eu já vi momentos em que sempre houve rivalidade, sempre da parte das pessoas que apelam para esse lado da agressividade, sempre aconteceu também. Mas não com a intensidade atual, né? Sim. Onde você encontra, por exemplo, eventos esportivos de grande porte, os chamados clássicos, onde só tem um grupo lá, só pode ter uma torcida, porque se tiver as duas, há confronto. Ou seja, os nervos andam à flor da pele. Estamos citando o exemplo do esporte, mas existem outras áreas que também são atingidas. Não é, Fernando Rochael? Que situação, hein, garotinho?
Então, queridão, isso evoca uma situação, uma questão estrutural do ser humano, que é uma perspectiva tribal. Então, se você não é da minha tribo, pode ser que você me mate. Se você discorda da minha ideia, isso quer dizer que você não é da minha tribo. E se você não é da minha tribo, pode ser que você me mate. Meu corpo, automaticamente, vai gerar essa resistência, essa raiva, e vai te atacar inconscientemente. Então, se a gente não cuidar, não trazer a racionalidade, não parar, respirar e falar pra gente mesmo quem é aquela pessoa, uhum, o nosso corpo, a nossa mente vai tratá-lo como se ele fosse matar a gente. Então essa reação impulsiva de ataque porque ele pensa diferente de mim é a reação daquele que é da tribo diferente que pode me matar, entende? Então isso evoca uma questão estrutural do ser humano de proteção da própria vida que a gente precisa trazer pra racionalidade e perceber que ele é só um amigo que tá pensando diferente de mim. Uhum. E a gente precisa, na verdade, contar para a alma sobre isso, sabe? Chegar e falar comigo mesmo, calma, peraí. Perceber que eu estou saindo da paciência e falar comigo mesmo. Não, ele só está pensando diferente com você, calma, ele só pensa diferente. Ele não vai te matar, não, entendeu?
Exato.
De certa forma, essa autopercepção da sua energia é muito importante nesse momento.
Certo. O pessoal está chegando por aqui e a gente deseja isso mesmo, viu? Que você chegue e participe com a gente, né, Larissa? Interaja, traga seu comentário. Por exemplo, o Alex de Belfort Roxo, só para esquentar aqui um pouquinho a conversa, trazer você para o papo. O Alex de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, ele diz: estou ligadinho na melhor rádio, Novo Tempo, é claro. Como cristãos, devemos sempre imaginar Jesus do nosso lado, vendo, ouvindo, né? E fazendo tudo o que estivermos falando ou fazendo. Ou se formos fazer algo, devemos sempre nos perguntar: será que o meu Senhor se agradaria do que penso em fazer? Pois sabemos que nós, né, não nos pertencemos, pois vivemos para Cristo, pertencemos a Ele, então. Obrigado, Alex Belfort Roxo, Rio de Janeiro, presente aqui, meu querido Fernando Rochael. O pessoal do Rio está na área, viu?
Coisa boa. E só esse fato de parar pra se perguntar já é uma coisa legal, hein?
É, muito bom.
É verdade. Eu queria que você falasse sobre diferenças, Rocha. Tem diferença entre rivalidade saudável e rivalidade destrutiva? Mas outra pergunta. Rivalidade. De um jeito ou de outro.
Isso, né? Rival.
Existe um jeito de rivalidade ser positivo?
Tem alguma coisa boa? Pode haver alguma coisa boa disso? Essa expressão.
Então, a questão é que talvez a rivalidade talvez não seja a melhor maneira, mas de chamar isso. Mas a discordância de ideias, muitas vezes, pode se trazer aprendizado se eu parto para a conversa querendo aprender e não querendo estar certo. Então, se eu acho assim, eu preciso ganhar, eu preciso estar certo para que eu me sinta bem, para que eu não me sinta desprezado, para que ele não seja melhor que eu, para que eu não seja pior que ele, para que eu não seja rejeitado, eu preciso estar certo. Então, eu não vou escutar o outro, eu vou estar só escutando para ver se eu consigo construir uma argumentação para destruí-lo, para que ele perca. E aí eu não ouço o outro. Agora, a partir do momento que eu parto para a conversa, eu falei, ó, eu penso assim, mas deixa eu escutar ele e ver o que ele pensa, ouvindo do lado dele, sabendo que eu estou bem, independente se eu estiver errado. Eu posso estar errado e está tudo bem. E aí, de repente, é até legal você estar errado, porque você aprende e muda para uma direção melhor. Mas isso parte tudo da sua intenção e da sua motivação daquela conversa, daquela rivalidade. Então, sim, há uma rivalidade que pode te ensinar, que pode se tornar melhor, que pode ajudar você a aprender e mudar para melhor. E há rivalidades que, dependendo de onde parte a minha conversa, ela parte para briga, ela parte para defesa. Se eu preciso me defender disso, então, essa rivalidade é ruim. Se eu estou aberto a aprender, a querer olhar para o outro e ouvir o outro, escutar o outro, aí sim isso pode ser legal.
Larissa, você tá torcendo aqui pelo sim ou pelo não?
Eu coloquei que eu sou um pouco competitivo, sim. Eu assumo.
Eu você é uma pessoa competitiva? Very. Larissa disse que sim.
E mais, né? 48% dos ouvintes.
Exatamente. 52% se firmam aqui no não. Não certo. São competitivos. Será?
Né, não sabemos.
Vamos desenrolar esse papo aqui. Aí você vai prestando atenção para ver se você é ou não competitivo depois de um pouco de... uns 15 minutos mais de conversa aí com o Fernando Rocha.
Exatamente. Inclusive, Fernando Rochael, ele que é estrategista comportamental. A gente sempre gosta de perguntar, né, Rocha, o que é um estrategista comportamental para quem está conhecendo você agora?
Então, eu sou mestre em psicologia, estudo comportamento humano há 31 anos, já faz 32 anos esse ano, e eu ajudo as pessoas a se fortalecerem emocionalmente. E muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Então, eu ajudo você a reconstruir a sua maneira de pensar e sentir a vida para que você consiga agir da maneira que gera os resultados que você busca para a sua vida. Então, tem pessoas deprimidas, ansiosas, angustiadas, com relações ruins com seus parentes. Eu ajudo essas pessoas a reorganizar essas questões em seus corações, em suas mentes, e com estratégia para que você consiga mudar essas realidades. Então, trabalho estratégia. Essa é a diferença do meu trabalho.
Legal.
Legal. Falar em competitividade aqui, ó, tá 50%. Né? 50-50, a nossa enquete. Participe aí, dê o seu voto. Mas pode conversar com a gente também sobre isso, tá? Perguntar para o Fernando Rochael. Você pode contar, fazer que nem fez o Alex de Belfor Roxo, dar a sua opinião sobre o assunto no nosso canal no YouTube, Larissa.
Exatamente, Veri. youtube.com/NovoTempo Rádio. youtube.com/NovoTempo Rádio. Também estamos no nosso Instagram, que é @RadioNovoTempo. A gente quer que você participe com a gente através do Instagram também, compartilhando stories. Tá ouvindo a rádio? Marca a gente nos seus stories que a gente quer compartilhar. Outra coisa, comunidade do WhatsApp,
yes, Veri. Estamos aí na comunidade, é só você...
Faz tempo que a gente não fala.
Sim, é verdade. É só você digitar a palavrinha comunidade, e aqui no WhatsApp, e nós vamos... Automaticamente você já vai ser...
Receber um link,
aí, vai receber um, né? Link, né? E clica no link para fazer parte da nossa comunidade, para saber aí o que Larissa está fazendo aí nos bastidores, né? Ela faz vídeos às vezes, ela tá blogueira para falar nisso, hein? Blogueiraça.
Não na comunidade.
Não. Mas de vez em quando aparece ela aqui no trabalho, no posto de trabalho. Os bastidores, a Novo
às
Tempo
vezes
dentro.
Aparece, é verdade.
Você vai descobrir aqui na comunidade. É muito legal.
Exatamente, Veri. E também, onde mais? WhatsApp, YouTube.
Exato.
Comunidade. WhatsApp é 12981510081 para você participar com a gente também. Compartilha, gente. Compartilha o programa de hoje, compartilha aí seus stories. A gente quer que você esteja bem pertinho da gente também.
Pessoal que tá assistindo aí no YouTube, vamos lá votar na enquete. Tão com medo de se posicionar? Não, se posicionem, vão. Isso, continua 50%, 50%.
Pois é, agora sim, vamos continuar falando com o Rocha aqui, porque a gente perguntou essa questão da rivalidade, ele falou dessa questão de ideias diferentes, né, e tudo mais. Eu queria entender, Rocha, competir, existe problema nisso? Porque tá praticamente meio a meio aqui dos nossos ouvintes, né, velho, falando que são competitivos, metade falando que não.
É verdade.
Aí eu queria saber, Rocha, competir é errado? Ou será que o problema em si não está em competir, mas na forma que a gente compete?
Ó, competir é inevitável. É, você vai competir para um cliente, você vai competir por um mercado, você vai competir num jogo, numa brincadeira. E a grande questão é quando a gente parte da escassez. É que se eu perder isso ali, vai acabar para mim. Então, muitas vezes, a gente age com ferocidade. A gente age sem considerar o outro.
Uhum.
A maioria das vezes, a competição, a gente quer que o outro perca. E é engraçado isso, porque, numa perspectiva cristã, dependendo de como a gente queira que o outro perca, a gente está querendo o mal do outro, né? Na verdade, nessa competição, muitas vezes, eu não quero, o fato de eu ganhar não quer dizer que eu sou bom, é que o outro é pior que eu. Então, muitas vezes, essa vontade de que o outro seja pior que eu não sei o quanto. O que você acha disso?
Pois
não
é.
É que eu sou melhor, o que me indica que eu sou melhor é que o outro é pior que eu. O que você acha disso, Lari?
Não, eu concordo. Não sei, a gente parece
Imagina
que tem
assim,
uma...
Você é a mais bonita da festa. Você é a mais bonita da igreja. É que os outros são mais feios que você.
Uhum.
Você é o mais rápido da corrida. Quer dizer que os outros são mais lentos que você. Você é a melhor nota da sala. É porque quer dizer que os outros têm notas piores que as suas. Então, eu não sei se esse modelo mental da competição em todas as áreas é saudável, sabe? É, o quanto isso nos coloca, muitas vezes, contra as pessoas em uma relação agressiva, numa relação ruim. Mas, ao mesmo tempo, será que é possível não competir?
Pois é. Interessante, a gente já chega competindo, né? Quando chega na vida. E depois que começa a viver, vem competições em todos os níveis, né? Você vai lá para o Enem, quem fez o Enem aí... Fez, Larissa? Você é do tempo do Enem? Eu não sou do tempo do Enem, não.
Eu fiz o Enem.
Aí o que acontece? Né, tem X oportunidades e... Vamos lá, concurso, vai fazer um concurso, tem tantas vagas. De um jeito ou de outro, vai ter competição. Né? É claro que você não precisa ser desleal, como o Fernando Rochel já bem colocou, porque existem as vagas e geralmente não é uma só. Quando é uma, ok. Mas mesmo assim, você pode ser solidário com alguém, ajudar. Difícil, hein, chegar a esse nível, Fernando Rochel.
É que eu não queria transformar isso em religioso, mas é porque a competição... parte do princípio da escassez, né? E Deus é abundante.
Uhum.
Eu não sei se, por exemplo, no céu teremos competição, entendeu? Eu acho que não. Perceba que, por exemplo, para ir para o céu, para ter as coisas de Deus, a gente não precisa ser o melhor. A gente precisa só estar nele, percebe? Então todos podem estar ao mesmo tempo. Não é uma corrida para o céu.
Uhum.
Não há uma disputa para isso. Então, honestamente, eu creio que essa competição, em muitos casos, parte dessa lógica de escassez mesmo, sabe? E a gente precisa perceber até que ponto é importante ou interessante a gente estar colocando competição nas coisas, sabe? Acho que quanto menos a gente puder colocar competição nas coisas, melhor é. Eu acho.
Ok. Você falou no céu numa competição, né? Não haverá, no nosso caso, que estamos aguardando. Quando houve, né? A tragédia está aqui, né? Quando alguém quis ser mais, né? Quis buscar
isso.
Ser mais, ou seja, ser Parece, competitivo com um ambiente
que... Começou na competição, percebe?
Exato. O trágico tá aqui para nós.
Participa com a gente, aproveita que Fernando Rochel tá aqui, traga as suas perguntas, tá? Porque eu não sei se hoje vai ser um dia desses, mas o Rocha, sempre que ele termina o Além dos Fatos, ele abre uma live no Instagram dele, pra que você possa também levar as suas perguntas. Agora, se você quiser que a pergunta seja respondida aqui na rádio, manda pra gente também, tá? youtube.com/novotempo rádio ou 12981510081. Mas aonde eu posso acompanhar essa live aí no Instagram depois? @FernandoRochel, que é o Instagram do Rocha, nosso estrategista comportamental.
Pessoal, participa, a gente incentiva, então vamos citar, né? O Nelson Lucas está aqui no YouTube. Sou competitivo, mas dentro do limite de agir sem agressividade, né? E competitivo... O bom competidor, né? O nosso amigo. Obrigado, Nelson, pela participação. No WhatsApp também, o pessoal está chegando aqui. A Maria Vânia está com a gente, participando aqui do programa. Isso. Chega junto, manda o seu recadinho, participe, pergunte, comente, né, Larissa? Conte aí alguma experiência que você passou, difícil, complicada ou não, em função disso, de competitividade, né, de disputa.
Exatamente. Você leu o comentário
Carioca,
da Adriana?
Disputa. Não.
Adriana Ferreira comentou aqui no YouTube.
Ah, sim, sim.
Você leu dela?
Não, no ar.
Ah, tá. Sou competitiva do bem. Não em prejudicar ninguém. Passou da diversão ou do que é saudável. Olha, pra mim não dá mais.
Muito bem.
E a nossa enquete tá mudando um pouquinho.
Verdade. Os competitivos estão recuando.
É, tava 50-50, agora tá 60% falando que não sou competitivo. Só 40% dizendo que são competitivos.
Agora nós estamos perdendo, Larissa.
Estamos, velho. Vamos remar. Estamos no time aí que...
Que nem fizeram os rapazes lá nórdicos.
Pois é, remando?
Remaram na Copa.
Entendi. Muito bom. Ô, Rocha.
Ai. Quando... Cheguei, gente.
Agora chegou, agora pronto.
Cheguei. Ah,
cheguei. Acompanhamos a viagem de volta pra casa do Rocha.
É. A gente aqui se queixando, porque não pode ouvir a voz do Rocha mais baixa. E tava um pouco baixa, porque tava em trânsito, mas agora tá no mesmo nível e tá legal.
Tava dentro do Uber, no meio do trânsito, e o negócio do Uber tocando.
Coitado, mas o Rocha, ele voltou de viagem, tá chegando em casa e tá aqui com a gente no Além dos
Fatos. Foi engraçado, porque eu cheguei agora e minha esposa já sabia, né, que eu tava fazendo entrevista. E já abriu a porta, já colocou as coisas, já foi colocando o computador, minha filha pintando meu cabelo.
A equipe de produção, maquiagem.
Tipo de Fórmula 1, tipo equipe de Fórmula 1.
Assistente de palco, todo mundo agindo.
Ó, colocaram água pra mim, colocaram os negócios, ligaram o computador, pintaram meu cabelo, trouxeram meu play.
Gente, olha só.
Muito bom. A equipe
treinada. Como não ser um sucesso, né, tendo um apoio assim, tão especial.
Ah, você tá doido. Então, eu tava pensando aqui, Beri, a lógica da competição, o que que traz pra gente o pensamento competitivo? Tipo assim, eu preciso ser melhor. E o que que vai acontecer se eu não for melhor? Entendeu? E se eu não ganhar? Parte de uma lógica de escassez e talvez um pensamento, um sentimento inconsciente de rejeição. Porque eu não vou ser aceito, eu vou ser jogado pra fora da tribo, sabe? Talvez essa lógica da competição exacerbada me coloque nesse lugar de ansiedade e talvez de sentir que eu sou pior que o outro, que eu não tenho valor, porque eu não sou o campeão, porque eu não sou o primeiro, sabe? Eu vejo algumas pessoas até nesse lugar de baixa autoestima a partir dessa lógica da competição constante, a todo momento, e às vezes até desistindo de fazer coisas porque ele não é o melhor. Estabelecendo, inclusive, metas e visão, eu quero ser o melhor do mercado nessa área, mas para que você quer ser o melhor? O que você vai ganhar sendo o melhor? E que tal você olhar para uma meta que tem a ver com o resultado que você busca e não em ser o melhor? Faz sentido ou não?
Claro.
Enfim, eu creio que há lugares de competição e há lugares de não competição e a gente precisa saber em que momento a gente realmente precisa dela.
Exato.
Ô Rocha, deixa eu fazer uma pergunta, gente, ao vivo, então não reparem. A trilha tá boa enquanto você fala?
Tá alto e terrível, tanto que eu aumento minha voz quando eu falo.
Temos essa questão, né, Veri? Mas ok, só pra gente poder...
Melhorou agora, né?
Abaixar um pouco mais aqui pra...
Porque eu fico competindo e aí o TDA grita.
Ela compete com você.
A trilha competindo.
Agora tá praticamente zerada.
Agora sim, agora tá maravilhoso.
Gente, zerou, Veri.
Você percebeu que eu aumento minha voz, Larissa, quando eu tô falando? É por causa da trilha.
Entendi. É, a gente tem que... A gente tá, na verdade, estamos investigando
é um conflito,
o que acontece quando é uma participação online e a trilha, né? Já
que
tá
mesmo
sendo...
usando abaixo da média, ela continua alta para você aí. Para mim, aqui no meu fone.
É, exatamente.
Nem pra Larissa.
É uma coisa bem estranha que acontece. Bom, a gente já tá caminhando pro intervalo, mas você ainda tem tempo de participar com a gente. Manda sua pergunta. Aproveita que Fernando Rochel tá aqui com a gente, estrategista comportamental. Traz a sua dúvida e participa, tá? 12981510081. Ou então pelo nosso YouTube mesmo. Eu tô com o YouTube aqui na mão, o Veri tá com o WhatsApp na mão. Então a sua pergunta vai chegar. youtube.com/NovoTempo Rádio. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais conversa com Fernando Rochael e com presente, Veri.
Legal. E a nossa pausa também traz esperança, viu? Então pode ficar com a gente, não tem problema.
E aproveita e me seguir no Instagram no intervalo.
Isso mesmo.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Novo Tempo porque a Novo Tempo, além de ser a melhor companhia cristã, ela é aprendizado, ela é sinônimo de elevação espiritual.
É a sua melhor companhia.
Eu não gosto do silêncio. E a Rádio Novo Tempo é a voz do Espírito Santo falando comigo o dia inteiro.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor.
São as melhores músicas selecionadas para você. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo está.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor.
Você já tem a sua rádio preferida no coração, mas pode levar ela com você aonde for. Com o aplicativo da Rádio Novo Tempo, você ouve músicas que acalmam, mensagens que inspiram. Tudo na palma da sua mão. É leve, gratuito e muito fácil de usar. Baixe agora Rádio Novo Tempo em sua loja de aplicativos e esteja sempre perto de tudo aquilo que faz bem para a sua vida. Rádio Novo Tempo, o tempo todo com você.
Música de qualidade, bate-papo, você encontra aqui. Olá, meu amigo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a esse Clube da Música. Sua tarde merece uma trilha sonora especial.
Mas o presente de hoje é uma camiseta com o símbolo da Novo Tempo em alto relevo, né?
Temos um encontro marcado no nosso Clube da Música, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje a gente está falando sobre rivalidade e o cristão. Você tá assistindo aí a Copa, né? Tá em momento de Copa e aí olha assim, ai, 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 meu vizinho aqui, ó, Diz que é brasileiro e tá torcendo pra fulano. Ou então, vamos pegar outro cenário? Vamos sair da Copa, vamos pegar outro cenário? Por exemplo, eu acho que a cor mais bonita que existe é a verde. Aí o Veri fala, é a roxa. Fala, que roxa?
Roxa de Rochael. Não.
É. Não foi pensado, mas foi boa.
Tá faltando uma dessas.
Ai, Véry, seus trocadilhos. Obrigado, Véry.
Tava faltando. Amigo. Eu falo, que roxa é o quê, Véry? É verde. O Véry, não, é roxa. E a gente começa a brigar. Ai. A gente sempre quer achar que tá certo, não, né? Então o assunto de hoje é esse.
Quem quer perder?
Ninguém quer perder, Véry.
E fora a política tá chegando aí, hein?
Isso aí, né, ó.
Polarization.
Né? Mas o que tem, tipo,
famílias...
tem muito.
Separadas, né?
Tem muito,
amigos terminados, famílias separadas.
Fim de festa direto, né?
Verdade. Antes da gente continuar o assunto com o Rocha, que é o nosso estrategista comportamental, a gente tem um presente pra você, que é nosso ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo. Eu pensei em Mente Feliz, Véry. O que você acha?
Boa, excelente.
Uma boa escolha? Olha, Mente Feliz é uma revista, que é um guia de estudos que a Rede Novo Tempo... te dá de presente, tá? A rádio tá te dando este presente 100% de graça em parceria com os Anjos da Esperança.
Parceiros.
Eles já arcaram com todos os custos. Produção, envio, tudo. Então você, a única coisa que deve, que precisa fazer aqui é mandar uma mensagem pra gente e pedir essa revista, né, Véry?
Exatamente. Totalmente grátis o seu presente, a revista Mente Feliz. Quem escreveu foi o mesmo autor do nosso estudo virtual, né, sobre o vício, o Dr. César Vasconcelos. Que a propósito, né, Larissa, ele não tem dias de experiência, assim, poucos dias, semanas de experiência com atendimento na área, na sua área. Área médica especial. Ele tem, assim, uma carteira de atendimentos, vamos dizer assim, imensa, Dr. César Vasconcelos, na área da psiquiatria, né? Médico, psiquiatra, e eu tenho certeza que vai ser de uma ajuda, de um suporte para a sua saúde emocional, para a sua qualidade de vida emocional, saúde mental. Incrível essa revista Mente Feliz, né? Para ter controle, até mesmo na hora de ser um torcedor ou, né? ou de competir de forma saudável, né? E legal, né? Do bem, como o pessoal está falando aqui. Tá? A revista Mente Feliz vai ser esse suporte para você ter, por exemplo, conhecimento do que é controle emocional, né? Ó, tá? Peça a sua revista. Quanto custa, Larissa? Conta
zero
logo.
R$0,00, velho. Custa nada.
Carinho.
Não, é presente, a gente só recebe.
Opa.
Então, os nossos ouvintes só precisam mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, Mente Feliz.
Isso.
E vai receber na sua casa como um presente da Rádio Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança.
Como brinca, galera? É de grátis.
É de grátis. 12,98...
É, sempre. Eu fico imaginando que o Anjo da Esperança que tá ouvindo isso aí agora, sou eu que faço isso aí, sou eu que banco, é muito legal.
Pode bater no peito e dizer, ó,
isso.
Sou eu.
É comigo, sou eu.
Que banco.
12981510081. 12981510081. Vamos voltar pra conversa, Véry?
Tem gente perguntando aqui no YouTube, você já viu?
Eita, que agora eu abri o YouTube e vi.
Escolhe aí.
Agora chegou.
Eu tenho uma pergunta aqui da Adriana Ferreira, né?
Manda.
Ela fala: quero perguntar ao Rochael se tem como viver alheio à competição, mesmo que inconsciente. Ou você compete ou provoca competitividade em quem está ao seu redor, mesmo sem saber, até entre os casais. Ó.
Então, olha que interessante. Talvez seja possível eu pensar, por exemplo, num casamento em que ele tem uma opinião e que ele está certo para ele a partir do olhar dele, da perspectiva dele, e eu posso estar certo para mim. Se pensar bem, talvez aquela opinião específica não faz diferença se ele pensar de uma forma ou pensar de uma outra, a partir do meu olhar, e na nossa vida talvez não mude nada se você pensar de uma forma e eu pensar de outra. Por exemplo, eu acho que o amarelo é a cor mais linda e você acha que é a cor azul mais bonito. E tá tudo bem você gostar de azul e eu de amarelo, tá tudo certo. E a gente, de repente, entrar em alguns acordos a partir disso. E você está certo que o azul é mais bonito para você e eu tô certo que o amarelo é mais bonito para mim, entendeu?
Uhum.
E o fato de você achar que o azul é mais bonito não me faz estar errada. Eu posso estar certa também. Então, eu tenho aprendido isso com a minha esposa, inclusive, de olhar e ela falar uma opinião sobre uma coisa, sobre alguém, sobre um cantor, sobre uma música, e eu dizer, você está certa também. Né? E o fato dela estar certa também não me faz estar errado ou fora do contexto. Uhum. É só um outro contexto.
Perfeito.
Tipo, o lugar em que... imagina, alguns lugares para você ser educado com alguém na alimentação, você precisa rotar. Em outros, não. O educado não arrota. Então, qual dos dois está certo? Os dois estão certos, né? A partir do contexto dele.
E, ô Rocha, sobre esse ponto aí, existem pessoas que entram em discussões ou querem impor aí seus pensamentos e tudo mais e falam assim, mas gente, é assim, assim, assado. É porque eu acredito nisso e naquilo, por isso eu estou dizendo isso. Aí eu queria que você desse pra gente a diferença entre firmeza e, assim, da questão dos seus princípios, não abrir mão dos seus princípios em um momento que você está em um debate, talvez, a diferença disso para uma intolerância, por exemplo. Aquele momento que, olha, você já não está mais sendo firme nos seus pensamentos, nos seus princípios. Agora você está sendo intolerante, você está sendo um agressor aí nas suas palavras. Qual que é a linha aí que separa um do outro?
Então, a grande questão é assim, eu acho, por exemplo, que o dia de guarda... Vou pegar uma questão forte, o sábado. O dia de guarda é o sábado.
Uhum.
E eu guardo sábado, e aí o outro acha que é o domingo. Então, eu guardo sábado. E se você entrar mais o domingo, isso aí você pode explicar, apresentar o que você quer, o que você pensa, e você mantém isso na sua crença, e pode escutar o outro dizer, e talvez você tente argumentar mais uma vez, e a partir do momento em que você percebe que sai do amor, começa a entrar no medo, na discussão, na briga, na agressão, isso já passa de ser divino, já não é mais divino. Entendeu? Já entra no lugar de maldade, já entra no lugar de destruição do outro. Então, ok, eu sigo o que eu sigo, eu crio o que eu creio e deixo o outro seguir o que ele quiser seguir. Eu não vou julgar o outro porque ele não é meu servo. Romanos 14 fala disso, né? Por que você está julgando o outro? Por que você está oprimindo o outro? Deixa ele seguir, quem vai julgar ele é o Eterno. Então, é importante talvez você ter firmeza nas coisas que você segue para você, e permitir o outro pensar diferente do que ele pensa. Ah, mas tem uma verdade, existe a verdade, mas você não é Deus para julgar ele, você não é o pai dele para orientar ele, para forçar ele. Se nem Deus força, você vai forçar ele pensar da maneira que você pensa? E todo mundo tem direito de pensar da maneira que pensa e arcar com as consequências depois disso. Então, permita ele arcar com as consequências do pensamento dele e você arca com as consequências do seu pensamento, que pode ser boas ou ruins, mas você dá conta só de si mesmo. Então, aceite que o outro pense diferente de você, e isso não faz você estar errado porque o outro pensa de você. Faz ele, talvez, siga você mesmo, seu, sabendo que você não precisa de si mesmo. Eu não preciso que ele me aprove para que eu me sinta protegido, garantido e bem. Eu não preciso da aprovação dele. A grande problema, muitas vezes, é que as pessoas precisam que o outro aprove, que o outro faça o que ele quer. Que cai naquela perspectiva antiga que a gente sempre fala, da pessoa que não quer ser jogada para fora da tribo, né? Fora da tribo, o animal me caça. Fora da tribo, a tribo me mata. Fora da tribo, se eu descer sozinho, eu morro. Então, é mais ou menos que inconscientemente as pessoas que quisessem que os outros fizessem do jeito que ele quer para se manter na tribo, para não ser jogado para fora da tribo. Então, às vezes, é até inconsciente isso. É importante a gente trazer para a consciência uma fala interna. Peraí. Eu penso assim, isso serve para mim. Para ele, ele segue da maneira que ele quiser e tá tudo certo.
Ok. O Ney, Larissa, ele sempre participa. Ah. A gente gosta da participação dele. E ele curte o Além dos Fatos, se encanta com os temas, né? Bom. Ele falou aqui, ó, o que mais chama atenção é o espírito de equipe. Não importa se tem Copa do Mundo, viagem ou qualquer compromisso, vocês sempre dão um jeito de estar presentes e ter alguém como excelência, como Fernando Rochael, que participa aqui hoje, que nem o Uber, o fato de estar lá no aplicativo, o tirou do programa. Por isso, ele falou, e por isso eu estou sempre orando e torcendo pelo time do Além dos Fatos, um verdadeiro timaço. Como disse o Michael Jordan, o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe ganha campeonatos. Parabéns a todos.
Eu achei engraçado aqui que tem gente me mandando no WhatsApp, algum ouvinte, né, mandou aqui no nosso WhatsApp falando assim, olha só a fulana aqui, uma personalidade aqui da internet.
Certo.
Fulana também é brasileira, casada com um argentino.
Mandei pra você. mandou
Ai,
um vídeo
gente.
Pra você ver depois.
Depois eu vou assistir o vídeo, só vi um bebezinho no colo, brasileirinho.
Ô, Larissa, eu fico pensando, na verdade, assim, as fantasias que a gente cria, do tipo assim, se o meu time perder, o que que acontece comigo de verdade? Ou se ele ganhar, o que que acontece comigo de verdade? O que que eu ganho, eu perco de
É
verdade?
verdade.
E talvez a gente perde a racionalidade disso. Então, eu sou de um time,
Isso.
eu sou Cruzeiro, o outro é Atlético, e eu fico com raiva, eu quero que ele morra, mas no final meu time ganhou, e o que que eu ganhei? Há uma fantasia na nossa mente que parece que eu vou ganhar o mundo se eu ganhar, né? Se meu time ganhar, se a minha... Então, isso é inconsciente, muitas vezes é irracional, né, da gente. Então, talvez nem seja humano esse tipo de disputa que a gente faz, sabe? O humano talvez seja perceber que isso ali não muda nada de verdade na nossa vida, né? Não me faz melhor. Eu mesmo não ganhei nada quando meu
É
time ganhou.
claro.
Ganhar a gente não ganha nada, mas perder pode perder muita coisa.
Exatamente. Mesmo ganhando.
É,
Né?
perder
Não ganhando na
amizades,
competição.
Ah, se a gente disputar ganhando ou perdendo, a gente perdendo,
Tá
né?
perdendo, é.
Pois é.
Disputando, gritando. Eu tava pensando aqui, quando Larissa falava, os meus principais amigos, principalmente na infância e adolescência, eram do outro time. Torciam pro outro time. Do time, torciam pelo outro time, né? Vamos deixar claro. E sempre amigos. Ou seja, estávamos ali, torcendo, competindo ali. Acabou, a amizade era a mesma. Íamos brincar ou fazer outra, estudar ou fazer outra coisa na época.
Honestamente, eu sinto falta de um período em que os artistas, os cantores, não declaravam lado, disputa
Isso.
partidária, disputa política. Sinto falta desse período, porque aí o cantor canta, você já não quer escutar mais aquele cantor porque ele torce, ele é do outro partido, ele é de um outro lado do seu, né? Às vezes, esse tipo de competição até é chato.
A arte é que perde, né?
Exatamente.
Ô Rocha, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque vamos voltar para esse cenário aí que a gente está dando de alguns exemplos, seja futebolísticos ou políticos ou de cores, né? Que é um exemplo mais tranquilinho que a gente está
Isso
usando aqui.
é comida, estado. Meu estado é melhor que o seu.
Isso, boa. Ô Rocha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual deve ser a nossa postura enquanto cristãos. Vamos fazer o seguinte, um exemplo aqui. A gente já usou o exemplo da cor, né? E aí eu fico provocando o Veri. E aí a agressora sou eu. Fico aqui provocando o Veri. Não, Veri, porque você é isso, você é aquilo, a cor que você escolheu é tal coisa, é isso, é aquilo. E eu ofendo o Veri, tô ofendendo. E aí o Veri vem aquela vontade de me ofender de volta. Porque, né? Vamos ser sinceros, ser humano é assim. Mas o Veri para e pensa: opa, sou cristão. Peraí, não é assim que eu tenho que agir. Agora a pergunta é, Rocha, como o Véry deve agir frente a
Até
provocações,
porque a escritura é clara, né?
ofensas?
Deu outra face. Como dar
Mas
outra
é
face?
difícil, hein, Véry?
É desafiador. A grande questão. Eu volto sempre a alguns princípios que eu trato aqui, que é aquele negócio. Mais importante que o Véry está falando para mim sobre alguma coisa, o outro está falando, vou colocar o Véry, não, tadinho. Sobre o que o outro está falando para mim. Eu preciso perceber assim, não é o outro que me provoca, sou eu que me sinto provocado a partir do que o outro faz. Se eu estou fragilizado emocionalmente, aquilo vai me pegar. Se eu estou forte emocionalmente, espiritualmente, aquilo não me pega. Por exemplo, se uma criancinha de 4 anos de idade, Lari, faz língua para você se ofende?
4 anos de idade? Não.
Não. Por que motivo?
É uma criança.
É uma criança. Percebe que o que você disse para si sobre aquilo é que mudou o significado das coisas e mudou sua reação a isso?
Verdade.
Então, a mesma coisa é o que você talvez pode dizer para si se você tiver força emocional, se você tiver tratado as suas feridas emocionais para que quando a pessoa disser alguma coisa, você dizer como Cristo disse: ele não sabe o que faz, perdoa. Então, você percebe que você fez como Cristo fez. Porque você viu a pequenez e a estupidez e a pequenez daquela pessoa, talvez, naquele lugar. E que ela não conseguia pensar diferente, sentir diferente, por isso fez aquilo. Então, quando a gente está em capital emocional, recurso emocional, o outro vai falar comigo da maneira que quiser falar e vai estar tudo certo. Porque dentro da minha mente, estou falando assim: ele é só uma pessoa pensando diferente de mim e está tudo certo. A maneira dele ver a vida parte da jornada dele e não tem como ele pensar diferente, está tudo certo. Então, talvez o cristão ele consegue fazer isso, não é porque ele fica se culpando: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. É porque ele se percebe amado, ele se percebe forte, ele se percebe não ameaçado mais, ninguém pode ameaçar ele, porque o Cristo é com ele e o Cristo é maior que tudo, é mais forte que tudo, e ele é parte de mim. Então, se eu sinto isso na minha carne, no meu coração, se isso é parte de mim, nada me ameaça, nada me despreza, nada me irrita. Olha só, o fruto do Espírito é o amor. Uhum. Então, aquele que se percebe amado, ele tem os gomos do Espírito, do amor, que é paz, mansidão, longo ânimo. E ele olha para ele e fala assim, olha, eu não preciso julgar você, você pode pensar o que você quiser pensar, não me afeta, porque eu não sou ameaçado a partir disso, eu não tem problema você não gostar do que eu gosto, porque eu não tenho problemas em você rejeitar essa ideia, eu não me sinto rejeitado, eu não preciso que você me aprove, entende? O Eterno me aprove e é suficiente. Mas isso não é uma questão cognitiva, essa é uma questão sensorial que sente aquele que está no Espírito, percebe? E não uma questão, sou cristão, não posso, não é sustentável isso. Mas perceber ser amado pelo Eterno me faz perceber que eu não preciso ser aprovado pelo outro. O aprovado pelo Eterno, e sentir-se isso, aprovado pelo Cristo, pelo Eterno, ele não precisa da aprovação de mais ninguém. Portanto, você pode pensar diferente de mim, rejeitar a minha ideia e tá tudo certo. Meu coração não se move quando eu estou fortalecido espiritualmente e emocionalmente nesse sentido. Faz sentido ou não?
Claro.
Assim,
claro.
Eu olho para a pessoa como a Lari olha para a menininha de 4 anos fazendo língua. Ah, é só uma criança.
Rocha, a gente está quase no final. Ainda tem tempo de você conversar bastante com a gente. Só tô que o programa tá caminhando aqui pro final, né, Veri?
Sim, e tem participações, o pessoal
lembra,
gosta.
Gente.
Eu gosto quando o pessoal participa. Ó, Shalom, diz aqui o Fabiano Amarante. É, acredito que a moderação em tudo é boa e no que depender de mim, tenho que ter paz com todos. Mas também posso analisar tudo e reter o que é bom. As discordâncias de ideias sempre vão existir. E isso é bom para definir o sábio e o tolo. Ouvir mais e falar menos, pois nas muitas palavras não falta transgressão. E até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Não que seja, mas se torne aparente, torna aparente. Um grande exemplo, ele fala, ele cita, né? É o apóstolo Paulo em Atenas, que aproveitou a oportunidade do altar do Deus desconhecido. Em vez de, né, chegar lá e competir, condenar e tal, tal, ele usou, né, aproveitou-se daquele instante, daquele momento, para fazer algo bom em favor daquela comunidade.
Verdade, velho.
Da pregação.
O Marcos Pereira está perguntando aqui no nosso YouTube o seguinte: boa noite, pessoal. Quando é que vai ser postado o outro programa que o Fernando esteve? Uai, velho. Os programas com todos aqui.
Não tem um programa que eu participei, foi no Vida e Saúde, que não saiu.
Entendi.
Não foi aqui.
Entendi. Que não foi no YouTube, mas já tá no YouTube. Mano, faz o seguinte, me segue no @ Fernando Rochael e me manda mensagem no direct que eu mando pra você.
Agora entendi, porque eu ia falar, ó, do Além dos Fatos, todos ficam salvos aqui na nossa playlist do YouTube.
Mas teve um que não saiu, que é do Vida e Saúde.
Entendi.
Aproveita, você vai lá no Instagram agora, Fernando Rochael. Rochael é Rocha com, de pedra com, e com L no final. E aí me fala assim, Rochael, me manda o programa que não foi postado. Eu vou mandar pra você lá também.
Ah, boa.
Foi e isso. Você que não quer o programa também, vai lá, me segue de qualquer jeito, passa adiante.
Vai ter live daqui a pouco?
Vai ter live. Assim que eu terminar aqui, eu vou tirar dúvida, vou conversar com a turma que estiver aqui na rádio agora, tá bom? E o detalhe, vou fazer o seguinte, eu vou abrir também para quem quiser abrir e chamar na live comigo, vou chamar também na live para conversar comigo lá.
Na live da última participação dele aqui, eu entrei lá um pouco.
Entrou?
Tava aqui ocupado, mas consegui um espacinho para entrar também, ouvir um pouco. A propósito, o programa lá não foi, mas ficou gravado, né? Foi gravado, chegou.
Ficou gravado, já tem link, eu mando para as pessoas que quiserem mandar. Pode pedir para mim que eu mando.
Ô Rocha, por fim, última pergunta aqui para você, já, Veri.
Ah, passou rápido.
Passa rápido mesmo.
Então, aventura é grande, hein, hoje, hein?
Eu queria saber, Rocha, o que significa essa questão do amar o próximo? A Bíblia fala que a gente deve amar o nosso próximo. Mas e quando o nosso próximo é justamente a pessoa com quem a gente mais discorda? Como é que fica essa questão de amar o próximo?
Então, eu costumo falar sempre, né, nas nossas conversas, o amor é o estado de Deus, que é o estado de vida. Então, amar é entregar vida, é garantir a vida. Quando Deus ama, na Bíblia, chega vida. Ó, Deus amou o mundo, aí deu o Filho para quem crê não morra, mas tenha vida. Amou para que tenha vida. Então, se amar é entregar vida, amar é proteger a vida, quando o outro discorda de mim, eu automaticamente posso me sentir atacado se eu estiver emocionalmente afetado, se eu estiver fragilizado emocionalmente. Por isso que eu preciso cuidar da minha mente emocional. Quando o sábio Salomão fala assim, sobre todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele provém as vias da sua alma, protege, cura, trata essas questões feridas emocionais, para que quando o outro chegar discordando de você, você possa olhar para a ideia dele e dizer, tá tudo certo ele pensar dessa forma aí, não me afeta em nada, não muda nada para mim. E aí se perguntar, que resultado eu quero disso? Bom, se eu quero continuar amigo dele, eu não preciso entrar na discussão. Eu posso, ah, beleza, cara, legal você pensar assim, tá bom, tudo certo você pensar assim. Eu penso diferente e tá tudo certo eu pensar diferente também. E talvez até parar e mudar de assunto, percebendo que, perguntando para si, que resultado eu quero disso? Se eu continuar discutindo, vai gerar o resultado que eu quero? Talvez não. Então eu mudo de assunto, talvez, vou para outro lugar e promovo vida para essa pessoa. Não agrido, não desfaço dela, posso elogiá-la em outros aspectos, posso concordar com ela no que ela pode concordar. Entendo? Eu olho para a conversa dela e procuro no que nessa conversa eu posso concordar e concordo com isso. E mudo de assunto e entrego vida para ela, promovo vida para ela, ao invés de promover agressão, ao invés de promover humilhação, ao invés de promover meu silêncio, ao invés de promover alguma coisa que não seja promoção de vida. Então, amar não é gostar do que ele está dizendo. Amar é entregar vida, é fazê-lo perceber melhor a partir da sua vida. Então, se você se percebe pleno de vida, você vai fazer o outro, vai entregar a vida para o outro também. O molhado molha, o sujo suja, o amado ama.
Pois é. Tem um pessoal comentando aqui sobre competitividade na igreja, né? Competição na igreja. Eu estava pensando aqui, na Larissa, muitas vezes nossos distritos, né, organizam, o nosso distrito já fez isso muitas vezes e sempre faz, por exemplo, nas equipes, né? Se divide a equipe amarela, a equipe verde, né? Total. E elas competem para ver quem consegue fazer mais, tipo assim, arrecadar alimentos e coisas desse tipo. E isso, essa competição vai ser saudável no final, porque com certeza vai terminar em confraternização, né, Rocha? Agora tem,
sim.
Agora tem o outro lado da competição dentro do ambiente da igreja ou da escola ou do trabalho, tal, que não vai ser tão positivo quanto isso, né? Então a gente tem que ter esse bom senso.
Quando a gente mantém a lógica da brincadeira, uma coisa assim, uma comparação muito legal, é comparar, por exemplo, o tênis e o frescobol. No tênis, você joga com o outro para que o outro perca, para que a bolinha caia.
Isso.
E no frescobol, você joga com o outro para que a bolinha fique no ar. Então, no tênis, ganha quem derruba a bolinha do outro. Quem faz o outro não conseguir segurar a bolinha. No frescobol, ganha aquele que mantém a bolinha mais tempo no ar. Então, o legal é que eu mande a bolinha para você de tal maneira que você consiga pegar. E mande para mim de uma maneira que eu também consiga pegar. E quanto mais tempo a gente fica jogando, mais legal fica. Então, o que a gente faça da nossa vida, mais frescobol e menos tênis.
Boa. Gostei desse exemplo, Larissa.
Ô, Rocha, infelizmente, o Além dos Fatos chegou no fim. A gente agradece a parceria de sempre. Muito obrigada aí. Voltando de viagem aí com a gente, né, no Uber, tudo. Muito obrigada,
viu? Você
me pegou
na conexão lá em Guarulhos.
Gente do céu. Muito obrigada, muito Rocha.
Rocha, e você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, que não tá me seguindo ainda no Instagram, me segue lá, @FernandoRochael, é muito legal. Inclusive, essa semana eu tô começando um novo grupo de fortalecimento emocional. Se você quiser participar, será muito legal explicar para você como é que funciona o meu trabalho e atender você também, para que você consiga partir para suas relações com menos competição, mais alegria. Com menos raiva e mais alegria.
O Rocha, é no Instagram, né, que você faz
no Instagram.
A live.
É no Instagram.
Quem não tem Instagram pode te alcançar de outra forma?
Pode, me manda um e-mail, fernandorochael@gmail.com. Tem gente que não tem Instagram, né? Me manda um e-mail. fernandorochael@gmail.com. Tá bom?
O pessoal tá comentando, eu não tenho Instagram e tal. Então
manda um e-mail pra mim, fernandorochael@gmail.com.
Vai
no
achar.
Facebook também tá lá, Fernando Rochael. No YouTube tem Fernando Rochael, tudo é Fernando Rochael. X é Fernando Rochael também.
Ó, o Denilson pôs aqui uma frase, Fernando Rochael e Larissa, ele pôs aqui o O, né, acentuadinho ali para dar o tom de O, a letra, o número 6, né, a palavrinha são, a letra D e o sinal de mais. Os seis são demais. São demais. Obrigado, Denilson.
Muito legal.
A parte que nos toca.
É muito importante, às vezes, a gente querer disputar as verdades, né? Saber que eu quero estar certo e você está errado, como se isso fosse garantir a minha vida de alguma forma, e se você me ameaçasse a partir disso. E é muito legal pensar que o outro pode pensar diferente de mim e tá tudo certo. Eu continuo sendo amado apesar disso.
Perfeito.
Talvez esse seja o lugar em que a disputa aconteça de maneira adequada, afetuosa e produtiva.
O Rocha, aí para fechar, Denilson disse também, já que ele tá dizendo tudo aqui, o Rocha é uma pedra polida. Um abraço, amigo!
Ah, você já gosta, você já atrai esses trocadilhos, né, queridão? Um abraço pra você.
Já chamo. Larissa?
Ó, acabamos.
Fala com o Batistotti que eu fiquei com saudade dele, tá?
Ah, nós também. Até mais.
Um abraço, tchau, tchau.